Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre o quarto capítulo do livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. E nós vamos falar sobre Ruth. O subtítulo desse capítulo é Lealdade e Amor. E o versículo é: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Nesse episódio, a gente também chamou uma convidada especial e é a Geise Ebert. Eu vou deixar ela se apresentar, então.
Oi, oi, tudo bem, gente? Obrigada, Rebeca, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Geise, mas a maioria das pessoas me chama de Jay, então vocês podem falar Jay também. Eu sou casada com o Antônio há 9 anos e nós temos 3 filhos. O Caio, de 4 anos, o Levi, de 2 anos e a Sara, de 3 meses. Eu, antes de ser mãe, eu tinha uma carreira como professora de inglês. Dei aula por 18 anos e depois que tive o segundo filho, abandonei a minha carreira para focar no lar. E tem sido realmente uma grande bênção também, um grande desafio, mas uma forma que o Senhor escolheu para trabalhar na minha santificação. E nesse tempo também o Senhor me deu um ministério chamado Mães pela Graça. E nesse ministério eu falo sobre como a graça do Senhor é necessária para que a gente realize a maternidade. É isso.
Ai, muito bom. A gente acompanha o Mães pela Graça também, é realmente um ministério muito lindo.
Obrigada.
Eu gosto muito de acompanhar os posts, o podcast também, eu gosto bastante do seu conteúdo.
Muito obrigada.
Sim, a gente gosta bastante.
Então, começando aqui o nosso capítulo de Ruth, a gente está sempre contextualizando um pouco a história para quem está ouvindo, mas não está acompanhando o livro mesmo. E logo no começo ele conta pra gente que essa história de Noemi, Elimelec e depois Ruth, ela começa no final da época dos juízes, né? Onde as pessoas estavam muito distantes de Deus, era uma época de anarquia e confusão, e uma grande fome estava acontecendo por toda a região. Então estava uma situação assim muito desesperadora mesmo, de fome. E aí ele começa contando a história de Elimelec e Noemi.
Uhum. Eu gosto também que logo no começo ele fala que é uma história bem curta, na verdade, né? Só tem 83 versículos. E como você disse, justamente começa bem próximo do final dos juízes. E essa questão da fome, então, é o que como começa o livro de Ruth. E eu gosto que naquele livro do Emílio Garofalo, neto, sobre Sim. Ruth também, ele fala que é até um jogo de palavras. Quando ele diz que havia fome em Belém, né? Belém, se eu não me engano, é a casa do pão. É Bethlehem, né? E então é até uma ironia, assim, né? Porque havia fome no lugar que não era para ter fome, né?
O Emílio fala, faltou pão na casa do pão, né?
Isso, Isso me marcou bastante.
É muito bom esse livro, inclusive, né? Boas Novas em Ruth. As Boas Novas em Ruth, né? Sim. É um livro que recomendo muito também.
Inclusive eu vou acabar citando algumas coisas, porque não tinha como, né? O livro enriquece a leitura, né?
Demais.
E uma coisa que é legal, que tem muito a ver com o que vocês estão citando, é que ele coloca no começo do capítulo que esse livro de Ruth, ele tem muitos símbolos vivos, né? Então tem muito simbolismo nas palavras escolhidas, nos detalhes por trás da história de Ruth, né? Que são retratos da história da redenção mesmo.
Sim. Uhum. Uma coisa que eu gosto muito, assim, quando a gente vai ler a Bíblia em que os capítulos estão, quando a gente lê Juízes, é bem difícil, eu não sei para vocês, eu passo por Juízes sofrendo, né? E quando a gente chega em Ruth, a gente tem aquele frescor, aquele alívio, é um livro muito gostoso de ler, é uma história que aponta de forma muito clara e óbvia para Jesus, né? Toda a Bíblia aponta, mas em Ruth a gente consegue fazer várias pontes para Cristo, né? De forma fácil, assim, sem precisar de muita ajuda de um teólogo. E Eu acho assim que faz muito sentido que Ruth venha depois de Juízes, né? Para nos dar esse frescor da graça mesmo, né? Da redenção que nós todos temos em Cristo. Isso é muito lindo para mim.
É verdade.
E até interessante que essa questão da fome que a gente estava falando, ela na verdade foi justamente um castigo de Deus, né? É, justamente essa questão da iniquidade que o povo estava vivendo, esse distanciamento da lei de Deus, né? Essa era uma forma também de Deus castigar ali o povo, né? E aí, na cronologia, então, Ruth vai dizer que Elimeleque, esse pai de família, casado com Noemi, o John MacArthur diz que ele foi forçado, né, pela situação para buscar refúgio em Moabe, né? E, bom, depois eu até ia comentar sobre isso nas perguntas, mas o Emílio, por outro lado, diz que ele teria tomado, assim, uma má decisão mesmo, que ele não teria confiado na providência divina. É, assim, ele não deveria ter saído já direto, ido para Moabe, que era uma terra ímpia, né? A gente, né, sabe como que os moabitas começaram a existir, né? Pela questão do incesto lá de Ló. Então, eu gosto, uma coisa que o Emílio fala, que eu acho que traz um pouco dos pontos, tanto do ponto do MacArthur quanto do dele, que ele diz que a saída de Elimeleque de Belém deveria evocar em nós muito mais o mal-estar de ver alguém que sabemos estar fazendo uma tolice do que a simpatia por alguém que estamos vendo tentar superar grandes obstáculos. Então, assim, eu gosto da forma como ele vê isso, porque de fato eu acho que Elimeleque ali também. Não que ele seja ímpio por causa disso, não é isso. Ele apenas tomou uma decisão talvez meio equivocada, né?
Num momento de grande desespero, né?
Como nós fazemos tantas vezes, né?
Exatamente. Ele até coloca aqui no livro que a situação devia estar muito desesperadora mesmo para ele se voltar para essa decisão, que provavelmente não era uma decisão. Provavelmente não. A gente sabe que, assim, não era a melhor decisão, o melhor lugar para ele ir, né? É, justamente, porque os moabitas eram um povo idólatra, né? Ele até comenta, né, o MacArthur, que os moabitas e os israelitas, eles tinham desprezo um ao outro, claro, porque, como eu disse, né, os moabitas eram descendentes desse incesto aí de Ló. Então, teve também a questão do Balaque, né? Que contratou o profeta lá para profetizar contra Israel. Então, realmente, ele fez uma decisão um pouco equivocada, mas também estava numa situação extrema, né? Uma situação limite, assim, bem complicada.
É, tem uma frase do livro que me chamou bastante atenção, que é: o paganismo moabita tipificava tudo que é abominável sobre a idolatria. A cultura moabita praticamente resumia tudo que os israelitas fiéis deveriam rejeitar. Então era para esse lugar que ele estava indo com a família dele.
E ele acaba até colocando os filhos nessa situação de vulnerabilidade, que eles ficam expostos à questão do jugo desigual, né? Que é um fator aí também bem forte, eu acho, de Ruth, porque querendo ou não, foi isso que aconteceu, né? Eles casaram com moabitas e não deveriam, né? É, mas justamente, Elimeleque levou a família até lá e aí os filhos então devem ter pensado, ah, então a gente já tá aqui mesmo, né? Então vamos casar com moabitas, né? Mas uma outra questão complicada ali também, né? Uma outra atitude equivocada também ali dos filhos dele, né?
É, também mostra que a decisão de mudar para lá não foi tão temporária assim, né?
Isso.
Eles realmente criaram raízes em Moabe, né? Não foi só assim, a gente vai ficar aqui um tempinho, mas depois a gente volta para Belém para os nossos filhos casarem, né, com alguma israelita. Não, eles ficaram lá, casaram os filhos lá, então assim, eles já estavam criando raízes em Moabe mesmo, né?
Sim. E aí passa 10 anos que eles estão lá, né? O autor até coloca aqui como se fossem 10 anos no total, desde que eles chegaram, porque se fosse 10 anos depois que os filhos tinham casado, seria estranho se eles não tivessem filhos. Mas aqui é uma interpretação, né? Eu fui ler depois o texto na Bíblia e realmente dá a entender que é o tempo total. Então, realmente, não foi um tempo curto, eles ficaram bastante tempo lá.
É justamente a questão entra a questão da viuvez, né? Que aí, como a gente já sabe, então no relato bíblico, Elimeleque morre né? E aí Noemi fica viúva, depois os filhos morrem também, e aí ficam três mulheres sozinhas, né, desamparadas. Eu gosto que o John MacArthur comenta uma coisa também, que órfã significa teimosa e Ruth, amizade, né? Interessante. Bem, é como a Rebeca falou, né? Cheio de simbolismo, realmente, o livro de Ruth, né? E aí ele vai dizer, né, que justamente elas estavam sozinhas, sem filhos, nessa época de fome, não tinha muito o que fazer, e aí graças a Deus que ela ouve, né, a notícia, então, de que Israel, né, Belém, já tinha terminado a fome, então ela poderia retornar, né?
E aí elas começam esse caminho de retornar, né? E nesse momento, Noemi, ela fala para as duas noras que elas devem voltar para a casa delas e para a família delas, porque elas não tinham muitas perspectivas com Noemi. É, Noemi não ia poder ter outros filhos para que elas casassem com esses filhos, porque tinha toda uma ordem regrada, né, de como elas deveriam se casar de novo se elas continuassem com a sogra. E ela libera, né, as duas noras, falando para elas voltarem para sua cidade natal, para os seus deuses, para suas casas.
É, nessa parte, eu gosto muito de uma coisa que o Emílio fala no livro dele, da questão da insistência da Noemi, principalmente nesse começo, quando ainda tá com a órfã. Ele diz que a insistência dela pode ser uma coisa bondosa. De realmente assim, poxa, elas não vão ter com quem casar lá, fica complicado, elas vão ficar presas a mim. Mas também pode ter sido uma nuance um pouco egoísta, porque elas seriam um lembrete amargo de que eles haviam feito bobagem, assim que o Emílio fala, de que os filhos haviam casado fora do pacto, sabe? Um símbolo vivo da rebelião da família. Então, assim, ela chegando com as moabitas lá, né?
Sim.
É bem.
E também, agora eu não lembro se foi o Mark Arthur ou o Emílio, porque eu misturei as histórias na minha cabeça, mas tem também a questão de talvez a Noemi estar testando a fidelidade, né, de Ruth, quando ela fica, não, tem certeza, tem certeza, né, para ver se a Ruth realmente estava convertida ao cristianismo, né, ao Deus verdadeiro. Então, a Noemi fala várias vezes, você quer mesmo, tem certeza? Pode ser várias coisas, né, mas talvez tudo junto e misturado, porque seres humanos são assim, né, a gente tem todos.
Eu pensei nisso.
É.
Eu acho que para ela chegar lá, voltando assim, né, depois de uma decisão que ela considera errada, a gente consegue ver, né, pelo livro, pelo texto bíblico, que ela sente que Deus está contra ela depois dessa decisão que ela tomou. Então, eu acho que ela deve ter pensado muito nessa chegada, né, e em várias coisas passando pela cabeça. Então, eu acho muito legal essa parte dela testar para ver se é isso mesmo, se ela não tá levando assim noras com uma cultura pagã para lá, para praticarem a cultura pagã lá, e também esse teste de para ver se ela não ia ter que ir com esse lembrete mesmo, assim, se era uma restauração por completo. Acho que as coisas se complementam e pode ser realmente várias coisas.
A gente acaba, às vezes, vendo os personagens bíblicos, né, como ou completamente bons ou completamente maus, mas eles têm essas nuances, né? São complexos, e é isso. Assim como nós, né? Às vezes a gente faz coisas certas pelas motivações erradas ou o contrário, então, assim, é tudo misturado, né? Também acho que com Noemi foi um pouco disso, foi um pouco egoísmo, um pouco teste, enfim, foi tudo, né?
Já que ela quer mesmo, então eu vou testar. Não, e eu acho que se a gente olha ela ao longo da história, que a gente vai comentar mais para frente o desenrolar da história, eu acho que Noemi era uma pessoa bem estratégica, né? Então eu acho que assim, ela pensava antes de agir, assim, no que ela tava falando, que ela tava planejando com as ações dela. Então, realmente é de se pensar todas essas facetas dessa decisão de mandar as noras embora.
Bom, aí na continuação, entra a famosa frase de Ruth, né? E tem, eu acho que foi o MacArthur, não lembro quem que comenta aqui, tem gente que usa até em convite de casamento, né? Mas na verdade é uma nora, né, falando pra sogra. E aí, eu não sei qual dos autores diz, que justamente é uma fé, né, um testemunho de fé muito realmente surpreendente, né? Porque veio de uma mulher inesperada, assim como Raabe, que a gente viu no último episódio. porque ela cresceu numa cultura pagã, ela era pagã até então. Então foi realmente impressionante. E também impressionante o testemunho que a Noemi e a família dela, de alguma forma, mesmo em meio àquela situação complicada, devem ter causado em Ruth, né? Algum impacto ali da fé mesmo no Deus verdadeiro deve ter realmente levado Ruth a querer, né? A querer seguir Noemi a despeito dos riscos e de realmente estar se arriscando, podendo ir sem e voltar com nada, né? Inclusive sem voltar, né? Sem perspectiva de volta, indo realmente sem perspectiva de volta.
É, só para contextualizar para quem está ouvindo, a resposta de Ruth aqui está, vou citar a Bíblia mesmo, não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. É Ruth 1, 16 e 17. Realmente, né? É um grande testemunho dessa conversão dela. E eu gostei muito dessa parte do testemunho da família, porque ela teve uma criação, e aí esse tempo que ela viveu casada com o Malon, e o tempo que ela viveu com essa família israelita, foi o suficiente, né, para ela escolher deixar tudo e fazer mesmo tomar essa decisão, né?
Ela se apegou à sogra, mas mais do que isso, né, ela realmente se apegou a Deus, né? Ali ela firmou uma aliança com Deus, né, acima de Noemi, né, assim, com Deus de Noemi, né? E logo depois disso, elas voltam, né? E aí também ele vai entrar na questão ali da fala de Noemi, logo que ela entra na cidade, porque as pessoas reconhecem ela, né? E aí ela diz, né, para não chamarem ela mais de Noemi, sim de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E o MacArthur vai dizer que essa não foi uma reclamação, mas sim um lamento do fundo do coração. E que nessa fala, de fato, ela realmente está reconhecendo que foi Deus que deu esse amargor para a vida dela. Então, de fato, ela reconhece a soberania de Deus, né, que mesmo ele é também quem traz o cálice amargo, as dificuldades da nossa vida, né? E o que eu gosto é que aí o Emílio completa bem o que o MacArthur diz, dizendo que Noemi vai ter uma teologia incompleta nesse momento, porque ela reconhece sim a soberania de Deus, que é ele quem está afligindo ela, mas que ela parece também deixar um pouco a questão do amor de Deus, né? Ela devia reconhecer que sim, Deus estava afligindo ela, mas que sim, Deus a amava, né? E que ele estava fazendo isso pro bem dela, pro bem delas, né? Para que ela crescesse espiritualmente. Então, sim, Deus a afligiu, mas sim, Deus a amava também, né? E Deus estava cuidando delas, como a gente vai ver, né, ao longo da história.
Sim, essa parte é muito interessante. Novamente, né, traz esses significados dos nomes,
Ah, de novo, né? Verdade.
Sim, é mais um simbolismo, assim, de tudo se encaixar, né, nessa história. E eu achei interessante essa parte de falar que o coração, não era o coração dela, né, que estava amargo, mas sim que ela tinha o cálice dela. Estava cheio de amarguras, mas que ela não tinha deixado o seu coração se amargurar por tudo que ela passou.
E querendo ou não, apesar de tudo, a Noemi permaneceu firme, né, na fé. A gente vai ver aí ao longo da história. Ela talvez tenha sido, sim, uma murmuração aqui. Mas a gente faz isso também, né? Aí que tá, isso não desqualifica a Noemi. Mas é isso, a gente é pecador, né? Então a gente às vezes acaba murmurando mesmo. E até o Emílio comenta uma coisa aqui que ela acabou nem reconhecendo que Ruth, né, veio com ela. Então ela não estava vindo de mãos vazias, ela estava vindo com alguém, né? Alguém que a amava muito.
Mesmo quando a gente aceita as dificuldades que Deus coloca na nossa vida e aceita, assim, as respostas que a gente tem não são as que a gente gostaria, a gente entende que Deus tem coisas melhores e maiores e que às vezes o que a gente está querendo realmente não é o melhor para a gente. Só que a gente tem essa dificuldade de passar por esse processo de aceitação, né? Então, às vezes, mesmo a gente aceitando, a gente dá aquela reclamada.
É difícil, né, ver o que que Deus está querendo trabalhar no momento em que a gente está passando pela dificuldade, pela situação difícil.
Como ela estava voltando e sendo reconhecida na cidade, ela já quis dar o tom, não esperem nada de mim, né? Eu não sou mais a Noemi agradável de antes. É, então, não tenho nada, não esperem nada de mim, né? Então, já avisando o povo, dando o tom mesmo daquilo que eles podiam esperar dela, né? Que era nada, no caso.
Verdade. Tem esse ponto também.
É verdade. E aí a gente entra nessa parte da redenção, né? Que é o subtítulo que ele coloca, onde elas chegam, em Belém, e daí Ruth, ela tem que começar a buscar sustento para elas, né? Afinal de contas, ela tá cuidando de uma senhora idosa, são duas mulheres sozinhas, então ela começa a procurar coisas para obter sustentos para as duas, e ela vai para os campos colher os restos, né, das colheitas, que achei interessante que ele coloca aqui que biblicamente era uma lei bíblica de deixar o que caía para trás na hora das colheitas para que as pessoas mais pobres pudessem colher isso livremente e se sustentar, uma forma que todos conseguissem buscar um certo sustento. Não era muito, né? Mas foi o que elas conseguiam fazer naquele momento, e é isso que Ruth vai. Ela vai procurar sustentar as duas de alguma forma.
O que é uma incrível atitude, né, de Ruth também, assim. Ela é bem casca grossa, assim, porque ela podia ter ficado reclamando ou se vitimizando, mas ela, mesmo nessa situação como estrangeira, né, e sozinha, desamparada, ainda com uma idosa, como a Rebeca disse, ela foi, né, foi trabalhar.
Eu
E
ia até mencionar aqui que ela arregaça a manga e vai. Essa é a
aí.
impressão que a gente tem.
E, bom, graças a Deus que tinha essa lei, né, que ela podia então pegar esses restos. E aí, pela providência divina, como a gente sabe, ela vai parar justo no campo de Boaz, né? E o Boaz era da família de Elimeleque, né? Ele era um parente de Elimeleque, era um parente rico. E é até interessante porque ele também era descendente de Raabe, que foi a mulher que a gente comentou no último episódio. Inclusive, o MacArthur vai dizer que talvez justamente a associação dele com Raabe foi o que levou o coração dele a ter mais simpatia pela situação de Ruth, né? Porque Raabe também era uma marginalizada, né? Uma estrangeira, uma prostituta, no caso, e Ruth moabita, então talvez ele tenha se lembrado da fé, né? De Raabe.
Eu achei essa parte muito bonita, porque mostra como o plano de Deus ele é grandioso, né? Às vezes, quando a gente tenta olhar só por uma faceta, se assim, a gente olha com um zoom, a gente pode não entender alguma coisa ou reclamar de alguma situação, uma circunstância que a gente está passando. Mas se a gente conseguir, claro que a gente não consegue fazer isso, mas assim, quando a gente lê essas consegue ver uma frestinha de como o plano de Deus ele é perfeito durante toda a Bíblia, assim, a gente consegue aplicar isso na nossa vida, né? E ver que, assim, o que a gente está passando muitas vezes está afetando a nossa vida de uma forma negativa, mas está sendo tão grandioso em outras áreas, e as coisas vão se completando, é como uma grande tapeçaria, né? E a gente está aqui fazendo um trabalho e isso está ecoando e fazendo parte de outras histórias, então é muito legal que Raabe faz parte da linhagem de Boaz, e nisso ele consegue se simpatizar com essa estrangeira que chega, né? É uma provisão de Deus muito maravilhosa.
Exatamente.
E como a nossa história pessoal, nós somos tão egoístas, egocêntricos, né? A gente só enxerga o que a gente está vivendo naquele momento, mas muitas vezes a nossa desgraça, entre aspas, pode apontar para a graça de Jesus, e isso é para a glória de Deus, mesmo se a gente não entenda, que a gente não entenda, né? E a nossa história é só um grãozinho diante da grande história que o Senhor está escrevendo com a humanidade, né? Então é realmente isso que a Rebeca falou, né? Da gente enxergar a vontade de Deus muito acima daquilo que a gente pode desejar, né? Algo muito melhor e muito superior mesmo.
O meu pai, ele sempre fala uma frase que muitas das nossas orações, pode ser que a gente não escute as respostas delas enquanto a gente está em vida ainda. Pode ser que a gente esteja orando por alguém, esteja orando por alguma coisa e a nossa vida acabe antes da gente receber essa resposta. Mas isso se ecoa nas gerações, né? Eu acho que essa história de Ruth, ela mostra muito isso, assim. Às vezes, a dificuldade que a gente está passando agora pode ser que a gente nunca entenda por que a gente passou enquanto a gente está em vida. Mas pode ser que nas nossas próximas gerações, essa história, essa dificuldade que a gente passou seja usada e é uma coisa que a gente nunca vai ver, a gente nunca vai ter uma explicação disso, mas foi usado por Deus, né? Então, e é exatamente isso que acontece aqui. Eu acho muito legal isso.
Verdade.
Bem, aí na continuação, como a gente disse, ela foi lá trabalhar, foi parar no campo de Boaz, que era parente do Elimeleque, e a Bíblia fala. Assim, pelo relato, você percebe que Boaz se interessa, né? Percebe a presença dela imediatamente. E ele é muito bondoso com ela. Então, primeiro ele fala para ela, ó, fica aqui mesmo, colhendo nesse campo aqui. Eu vou falar para os meus servos não te tocarem. Ele fala, quando você tiver sede, pode beber do que os meus servos têm. E depois ele ainda fala para ela que ela... Aliás, fala para os servos dele, né? Para que eles deixem cair mais espigas, né? Para que ela consiga pegar ainda mais. E é até bonita a frase que ela fala para ele, né? Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira, né? É claro, essa história ecoa o próprio plano de redenção de Jesus por nós, que é o que a gente vai ver depois, mas é muito bonito isso. E muito bonita também a atitude de Boaz, claramente um homem de Deus mesmo. É até o tratamento dele com os servos, você vê que ele era admirado, ele era respeitado, né? E é muito bacana ver esse movimento aí da história.
Sim, e aí depois desse dia de trabalho, assim, que ela tem vários favores, assim, né, de Boaz e vários privilégios, até ela consegue pegar mais do que normalmente se conseguiria, Noemi percebe, né, que ela volta para casa com mais alimento e percebe que alguém a ajudou nesse sentido, e ela conta para Noemi o que aconteceu. E Noemi fala para ela, Noemi bola um plano, até o autor coloca aqui que é bem ousado esse plano, né? Para ela ir lá numa noite que Boaz tinha acabado de trabalhar, e depois que ele comesse e bebesse, ela se deitasse aos pés dele. Ela fala para Ruth que ele vai dizer para ela o que ela tem que fazer, né? Então a Noemi conta para ela metade de um plano e o resto ela entrega para Boaz. E essa parte até me chamou bastante atenção, porque ela foi assim, a partir da palavra da sogra, né?
Um baita plano bem, é bem estratégico, né? Igual a gente comentou no começo, né? Ela é bem estrategista. O MacArthur fala, né? Que engraçado que a Noemi acho que percebeu as intenções de Boaz, talvez antes de Ruth, ou melhor que Ruth, não sei. Porque ela já estava se ligando, então, de que o Boaz estava, assim, interessado realmente em Ruth, né? E eu gosto que esse plano, justamente, é bem audacioso, porque eu não sei se é nesse livro ou no do Emílio que fala que seria como se ela tivesse, então, pedindo ele em casamento, né? E por isso que era tão, assim, audacioso, escandaloso, entre aspas, né? Por o contexto ali. E. Eu gosto só do que o Emílio vai dizer. Ele diz que os comentaristas se dividem, sabe? Alguns acham que ela forçou a barra demais, outros que não, que era o esperado na situação, já que não tinha um homem para intermediar essa questão entre Boaz e Ruth, né? Só tinha as mulheres ali. Mas aí eu gosto que ele fala assim, que Noemi arriscou, essa é a verdade. Ela viu as possibilidades e talvez tenha tentado forçar um pouco a providência, como nós também fazemos. E é bem assim, né?
Ou se é. Me identifico bastante com Noemi no caso.
Exatamente. É muito bom, né? Isso, as histórias da Bíblia, a gente consegue ver justamente que a gente faria o mesmo, né?
Eu acho interessante assim, quando eu leio livro do Velho Testamento favorito, eu sempre penso assim, nossa, como eu queria poder dizer que sou como Ruth. Mas na verdade eu sou tanto como
É
Noemi em
verdade.
algumas coisas, assim, né? Eu sou a sogra, no caso ali. Ai, ai.
E a gente tem essa tendência, né? É, a gente vê isso, principalmente com mulheres, de tentar resolver as coisas, né? Uma coisa que eu até já
Sim.
comentei em outros episódios aqui. A gente tem essa vontade de controlar e de fazer e acontecer. E às vezes a gente se tropeça na nossa própria vontade.
Mas
Mas
como
aqui
Deus é bom, né? Deus é tão bom que mesmo quando a gente tenta fazer do nosso jeito, ele mostra que era do jeito dele e foi melhor do que ela podia imaginar, né?
é verdade.
É, inclusive a Rebeca, né, tava falando que a Noemi fala, né, você vai fazer isso, deitar lá, né, nos pés dele, e aí ele vai dizer o que tem que ser feito, né? Tipo, joga a bola para ele, sem falar nada, né? Mas na verdade ela ainda faz um pouco diferente, né? Porque ela segue o plano, mas quando ele acorda, ela já fala, né? Ela já se explica assim. E fala da questão para ele jogar a capa sobre ela, né? Que acho que era a mesma expressão que ele usou da questão da bênção antes, de novo, o simbolismo. Então ela meio que já vai direto ao ponto, assim, para não abrir espaço também para dubiedade mesmo, né? Para não achar, para ele não ter uma impressão errada, talvez. Então ela já vai direto e se explica, assim, né? É interessante também.
E aí tem toda essa o desenrolar, né, dessa parte onde ele fala para ela que existia um parente que seria primeiro na fila para casar com ela e que ele precisa resolver essa situação primeiro, mas que se esse outro parente não quiser, ele casaria com ela. E aí Ruth volta para a sogra e conta tudo e a sogra tranquiliza ela que no mesmo dia essa situação já estaria resolvida. E aí eles têm uma reunião pública, né, Boaz e esse outro parente, e tem toda uma questão de herança, né, que é o decisivo nessa questão. O autor coloca que provavelmente esse outro parente já tinha filhos, já tinha herdeiros, e aí poderia dar um problema com os herdeiros dele, ele se responsabilizar por essas duas mulheres, e porque ele provavelmente não poderia casar, talvez, é o que dá a entender, não sei. Mas aí então Boaz conseguiria casar, conseguiria ter herdeiros legítimos para a terra e para ele não seria um grande problema. E acabam se acordando lá que Boaz casaria com Ruth e ficaria com todas as terras de Elimeleque e resolviam essa questão.
Uma coisa que eu achei interessante é que imediatamente o Boaz já sabia desse outro homem que era parente próximo e tinha a vez, né, para se casar com Ruth. Porque eu não sei como que era na época exatamente, mas eu fiquei pensando assim, nossa, como que ele já sabia exatamente quem era o próximo da fila? Porque com certeza ele já estava super interessado e já tinha conferido se ele podia casar com a Ruth, né? Então eu fiquei pensando, ah, o Boaz já estava esperto, né? Ele já sabia que ele, talvez por isso que ele não tinha tomado a iniciativa. É, até então, né? E foi necessário esse plano ousado da Noemi, porque como já havia outro parente aí na frente, ele pensou: bom, o que que adianta eu lá ser rejeitado pela Ruth se nem eu posso casar com ela? Então, deixa quieto, né? Aí a Noemi foi usada por Deus na sua ousadia ali para dar uma mexidinha no Boaz que talvez não achava que tinha essa possibilidade, né?
É verdade.
E a disposição dele também, né? Eu realmente não tinha parado para pensar nisso. De fato, acho que ele já tinha sondado, né, para saber quem que era o homem. E ele já, no comecinho do capítulo 4, fala que ele já sobe a porta da cidade e fica ali, esperando, né? Ele fica esperando o homem lá, que não tem nome, passar, né, para ele perguntar. Então, ele foi bem assim, disposto, né? Já ficou lá na porta da cidade só esperando o homem aparecer para resolver a questão logo, né?
Eu acho que esse assunto já estava incomodando ele, né? Uma coisa que estava na mente dele, porque no mesmo dia ele já sabia que tinha outro homem, ele sabia que conseguiria encontrar outro homem naquele local, né? Ele já estava assim, não, eu já sei o que fazer, porque eu já pensei sobre isso muito, né? Então, é bem como a gente quando tá apaixonado, né? A gente já pensa como vai ser, o que vai dizer, como que vai falar. E é mais ou menos isso que a gente vê nele, né?
É verdade. É, e ele é até meio engraçado, assim, é uma coisa que a gente escuta, assim, quando a gente, sei lá, é uma coisa que eu escutava quando eu era jovem, se apaixonava por alguém, a minha mãe sempre falava, olha, uma pessoa quando ela tá apaixonada, ela toma atitude, ela não desaparece, então, assim,
Exato.
realmente, ele não tava lá, assim, esperando. Tipo, ele tá, não sabia como agir, porque ele sabia que tinha uma pessoa na frente, mas assim, ele foi pesquisar, sabe? Foi atrás.
Sim, é
É,
verdade.
um simbolismo aqui que eu achei muito legal que a gente não mencionou foi o da palavra Goel, né? Que seria um de nossos resgatadores, que foi o que ele acabou sendo para Ruth, né? Ele foi o Goel dela. E o legal é que essa palavra Goel, ela seria como um parente redentor, mas nas escrituras aparece algumas vezes traduzida como somente redentor, e às vezes como vingador também. Então traz esse paralelo com realmente a história de Ruth sendo um paralelo com o Evangelho, né? Com Jesus e com
Sim.
as boas novas.
E inclusive isso que você estava comentando, né, da questão desse outro resgatador que estava na fila, né, antes, acho que é o Emílio que vai dizer que também uma das razões para ele não ter aceitado pode ser assim, talvez ele já estava casado, alguma coisa assim, não dá para saber exatamente, né, mas que ele também, quando ele fala da terra, que ele resgataria a terra de Noemi, ele gosta. Mas aí quando o Boaz fala, então, mas aí você vai ter que também casar com a viúva do falecido para suscitar descendência, né, dessa viúva. E aí, assim, a terra não vai ser sua, vai ser da filha dessa viúva, né? Assim, você vai continuar a descendência daquele cara que morreu. E aí é nessa hora que ele, opa, então não vai dar, né? Porque meio que assim, ele ficou interessado na questão da propriedade. Mas depois que ele viu que vinha junto à viúva e que ele teria que, né, suscitar uma descendência para ela e que no fim das contas a terra ficaria ali para essa descendência e não para os filhos dele, para a família dele, então aí ele não quis, né? E
Perdeu, né?
perdeu, Perdeu. E uma coisa que o Emílio fala que eu acho genial sobre isso. Esse homem estava tão preocupado com o nome dele, né? E no fim, ele não aparece. O nome não aparece, né?
É, eu achei isso muito incrível também.
Então, no fim, ele se preocupou tanto com ele que ele não apareceu, né?
É
No livro.
verdade.
Ninguém lembra.
Ah, e aí eu acho que a gente pode começar aí para as perguntas, né? Porque aqui depois disso eles se casam e ficam juntos. E aí, nossa primeira pergunta é: o que Ruth nos ensina a respeito de Deus e nosso relacionamento com Ele? E eu vou dar a palavra para você, Jay, para você começar.
Ai, olha, na história de Ruth, a gente vê realmente, acho que é fidelidade do Senhor, né, que com o seu povo, ele tem essa aliança inquebrável, né, com o seu povo, que não importa quanto tempo você passe longe, distante, se você voltar, o Senhor está ali, ele é fiel, ele te recebe de braços abertos. E também que, né, como Ruth se converteu a esse Deus, a único Deus, ela não tinha mais dentro dela essa possibilidade de não caminhar com ele, né? Porque um pacto com o Senhor, essa conversão verdadeira, né? Ela realmente é para a vida, né? A gente abandona tudo para seguir ao Senhor. A gente pode até ter fases em que a gente vai para Moabe, né? Entre aspas, mas o nosso relacionamento com o Senhor é para a vida, é eterno, né? Então, a Ruth, ela mostra muito isso, essa característica do nosso Deus, dessa aliança inquebrável com o Senhor, nessa fidelidade do Senhor. E o seu Deus será o meu Deus, onde você for, eu irei. Mas a aliança dela não é com a Noemi, né? É com o Senhor. E mostra como o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de fidelidade mesmo.
Sim, eu coloquei essa questão também na minha resposta da fidelidade de Deus e é realmente muito muito presente, foi muito muito bom isso que você falou, tá? E aqui eu coloquei também que uma coisa que eu vi bastante nessa história é que a vida ela pode trazer muitas dificuldades, né? Muitas amarguras. A gente vê isso tanto com Noemi quanto com Ruth, elas passaram por muitas dificuldades. Mas muitas dessas dificuldades são agendadas por Deus para trabalhar em nosso coração e na nossa história, né? Então, realmente é uma questão de aceitar, né, as circunstâncias que são propostas na nossa vida e não ficar, tentar não murmurar, né, que a gente tem dificuldade de não cair nesse erro e aceitar o trabalhar de Deus em nós através dessas dificuldades.
Sim, é verdade.
Realmente, essa questão da fidelidade de Deus é algo que é bem nítido, né? E eu também coloquei a questão da graça de Deus, que é bem parecido com Raabe até. Então, de novo, aqui a gente vê Deus escolhendo salvar, né, uma estrangeira moabita, né, numa terra estranha, que não tinha nada, não tinha bens, que foi sem olhar para trás, sem saber se ela ia ficar melhor ou pior do que se tivesse ficado. E ele ainda fez ela, né, constar na linhagem de Jesus, né, que é. Então ela foi bisavó de Davi. E isso é nossa, Deus foi super gracioso com Ruth, né? E também foi muito gracioso com Noemi, porque por meio de Ruth, né, e apesar da má decisão dela e de Elimeleque em ter saído de Belém, da insistência em fazer Ruth ficar lá em Moabe, apesar de tudo isso, Deus também tratou a vida dela, né? E restituiu as terras dela, ela nem imaginava. E deu a ela neto, né? Deu a ela neto, e o neto também, como eu disse, era da linhagem de Jesus. Então, realmente, essa questão da graça é bem forte. E como a Rebeca já até comentou, essa questão do Goel também é uma figura. Essa figura, né, do Antigo Testamento é muito bonita, né? Porque justamente é uma tipologia perfeita de Cristo, que é o nosso Redentor. E em um momento, o MacArthur vai até dizer isso, né? Que Cristo é o nosso parente remidor verdadeiro, que nos redime a nossa vida da morte e finalmente devolve-nos tudo o que perdemos por causa do nosso pecado. Então, assim como Ruth, no fim das contas, consegue de volta, né, a terra e tudo. Jesus também, né, por meio do seu sacrifício, nos devolve, né, a nossa vida, nos dá a vida em abundância até, né? Então, ele é o nosso parente, ele é nosso Goel, né?
Sim. E essa questão que você falou de Ruth me lembrou bastante esse sentido de morrer para si mesmo, né? Porque ela deixa tudo, aquela coisa até dos discípulos, deixa tudo e eles largaram as redes e o seguiram. Ela faz meio que a mesma coisa, né? Ela larga tudo, caminha em direção desse Deus, dessa nova terra e morre para si mesma, morre para tudo que ela conhecia e vai. Então é realmente um testemunho muito bonito. E a segunda pergunta é: quais pecados somos confrontados enquanto lemos essa história? Pode começar também, Jay.
Tem tempo, são vários. Mas assim, de cara, com certeza, para mim é egoísmo. O pensar não somente em si, né? A Ruth é uma pessoa que não pensou nela. É muito claro isso, né? Ela não estava pensando em si. Ela pensou primeiro no Deus dela e na sua sogra, na aliança que ela tinha, na amizade, né? Fala muito dessa amizade, o nome dela significa isso, né? E para você ser fiel de verdade, você não pode ser egoísta, né? Não tem como fidelidade e egoísmo andarem juntos, porque para você realizar aquilo que a fidelidade pede, significa se negar muitas vezes, né? Uma coisa que eu comento bastante com as mães, né, no Mães pela Graça, é sobre o nosso serviço ser baseado na nossa fidelidade, não na nossa vontade, né? Porque se eu for esperar eu ter vontade para fazer tudo aquilo que Deus me chama para fazer como mãe, como esposa, eu não vou realizar nem metade, porque a minha carne é fraca, porque eu sou egoísta, eu sou preguiçosa. Então, para você ser fiel, esses pecados precisam ser abandonados, né? Então, egoísmo, com certeza, é um que foi muito confrontado, né? Eu li de novo esse livro. E também a preguiça. A gente vive uma vida muito assim pela lei do menor esforço, né? Tudo é feito para a gente se esforçar menos, né? Tudo, a tecnologia é criada para isso. Até assim, uma coisa engraçada, só uma curiosidade, né? Quando eu dava aula de inglês, eu trabalhava muito com a pronúncia com os alunos, né? E tem uma questão interessante no inglês que, assim, tem as contrações, né? A gente corta, come muitos sons, né? Quando vai falar fluentemente, tenta falar, né, mais naturalmente possível. Isso eu sempre falava para os alunos, ó. Porque todo mundo é o quê? Preguiçoso, né? A gente corta sons e tal para ter menos esforço para falar. E isso é verdade. A gente não quer se esforçar nem para falar. tão natureza humana que é isso, né? A preguiça é tão do coração do homem mesmo, assim, até na linguagem a gente expressa isso, né? E, claro, não estou dizendo aqui que a gente precisa falar de forma arcaica para abandonar a preguiça, mas é algo do coração humano, a lei do menor esforço. E Ruth vai totalmente contra isso, né? Ela vai trabalhar, trabalho difícil, trabalho suado, e arregaça as mangas, né? Como uma de vocês falou. E isso é um exemplo muito bonito, né? E confronta muito essa minha preguiça, essa minha vontade de fazer as coisas que dê menos trabalho possível, né? Então, assim, eu vou facilitar o meu dia. Então, eu faço uma rotina aqui com os meus filhos, não pensando neles, no que eles vai ser bom para eles, mas naquilo que vai me dar mais tempo de folga para mim, naquilo que vai me dar menos trabalho, as escolhas que a gente faz, às vezes, né, educacionais para os nossos filhos ou até disciplinares, são para facilitar a nossa vida. Então, essas coisas, a gente pode meditar, né, baseado nesse exemplo de proatividade e trabalho duro da Ruth, né? Então, dentre os muitos pecados que eu sou confrontada, eu acho que o egoísmo e a preguiça são uns que chamam bastante minha atenção, assim.
Nossa, muito bom. Eu falo, sempre falo que quando eu virei mãe, eu descobri como eu era egoísta. Eu era muito mais egoísta do que eu imaginava. Então, realmente, eu acho que é uma grande lição que a gente aprende, é um grande pecado que somos confrontados. Eu coloquei bastante sobre esse espírito de murmurar, né? E a gente reclamar das circunstâncias, que é uma coisa que Ruth não faz. Ela realmente vai e faz. Ela arregaça a manga, ela vai procurar alimento para elas e ela trabalha, ela não tem medo do trabalho, que também tem muito a ver com o que você falou da preguiça.
Eu também coloquei essa questão da murmuração. A Rebeca disse, né, que a Ruth não murmurou. E justamente eu coloquei do ponto de vista assim de Noemi, né, que ela de certa forma murmurou ali naquele momento que ela chegou na cidade, né, quando ela fala para chamá-la de Mara. E eu gosto do que o Emílio fala, que na amargura dela, ela não reconheceu o valor do que a Nora fez. Então, acho que Noemi estava tão, também de certa forma, autocentrada, né? Acho que é egoísmo também. Ela não deu valor, ela sequer responde ao que Ruth fala. Ela só consegue pensar que, ah, estou chegando aqui de mão vazia. Ah, me chama de Mara. Olha como ela estava cega, né, para a situação. E quando a gente está amargurado, quando a gente murmura, a gente realmente perde de vista as coisas que Deus tem feito na nossa vida e ao redor de nós, né? E o Emílio até fala que a autopiedade míope pode nos impedir de ver o que de bom o Senhor tem nos dado. Então, se está tudo ruim em sua vida, você ainda continua vivo, né? Você ainda continua ao alcance da graça. Então, isso eu acho que até na maternidade, né, nossa vida diária, a gente pode se lembrar disso também, que mesmo que a situação esteja difícil, a gente pode enxergar ainda que a gente está aqui, a gente ainda pode correr para o trono da graça de Deus, pode pedir sustento mesmo dele, força. E então, realmente, que a gente não fique míope, né, como a Noemi ficou. E outra questão que eu acho que a gente também é confrontado aqui nessa história é a nossa tendência de querer resolver as coisas do nosso próprio jeito, né? Porque, de certa forma, foi o que Noemi fez um pouco. Ela quis, como a gente disse, ela quis dar uma empurradinha, né? E mesmo a questão assim, de Elimeleque, dele ter saído de Belém naquele momento, talvez não era o momento para sair. A gente não sabe se Elimeleque estava assim passando fome mesmo extrema, porque ele era um homem de posses. Tem várias questões aí, né, se aprofundar aí, a gente pode questionar se talvez realmente ele foi obrigado a fazer isso. Então, de qualquer forma, e pra gente fica aí a lição de que a gente realmente tem que sempre pensar bem, né, antes de tomar as nossas decisões, realmente levar a Deus e buscar conhecimento bíblico mesmo, porque muitas coisas são pecados que são facilmente reconhecidos, né, na Bíblia, não precisa nem ser muito profundo. Então, realmente, a gente pode começar buscando a vontade de Deus, né, lendo, né, a palavra que está revelada aí dele.
É verdade. E a terceira e última pergunta é: quais são as lições que nós podemos levar para a nossa vida hoje?
Ah, eu acho que tem tanta coisa, né? É, acho que a gente já falou várias delas durante essa conversa, mas é realmente assim a questão de confiar no Senhor, na provisão de Deus para nossa vida. E isso parece ser tão clichê e piegas quando se fala de, né? A gente está falando provavelmente com pessoas cristãs, né? Então, assim, ah, você deve confiar em Deus. Mas o quanto de fato nós confiamos no Senhor, né? Fica esse questionamento para nós. A gente confia no Senhor mais as nossas ações, né? Tipo assim, as minhas ações plus o agir do Senhor, né? Ou a gente confia no Senhor mesmo sem o meu toquezinho, né? E eu gosto muito da explicação que o Emílio dá, né? Sobre a nossa responsabilidade e a soberania de Deus. Né? É, confiar em Deus não significa tirar de nós toda a nossa responsabilidade como filhos, né, como seguidores de Cristo, mas a gente nunca pode achar que temos mérito sobre as coisas, né? Tudo é mão do Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas e ele que nos dá a própria força para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa realizar tudo aquilo que realizamos, né? Para quem é mãe aí, se temos filhos, é porque o Senhor nos deu eles. Se a gente tem filhos saudáveis, é porque o Senhor nos deu a eles saúde, né? Se a gente tem força para sair da cama de manhã, é porque o Senhor nos capacitou para isso. Então, a gente muitas vezes confia tanto na nossa própria força, na nossa própria mão, e a gente se ferra com isso, né? Porque, de fato, sozinhas a gente não pode realizar muita coisa, a gente não realiza nada por esforço humano, a gente vai só até um certo ponto, mas se a gente não tiver a mão do Senhor nos guiando e nos capacitando por toda essa vida que a gente vive, a gente realmente não consegue fazer nada. Então, essa questão de confiar no Senhor é confiar apesar de mim, né? Apesar dos meus esforços, é saber que o Senhor pode realizar, né? Mesmo se, eu vou fazer o meu melhor, né? Eu vou realizar, eu vou ser fiel, eu vou ser diligente, eu vou lançar fora a preguiça, mas até para eu ser tudo isso, eu preciso da mão de Cristo, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu não consigo ser paciente, eu não consigo deixar de ser egoísta na minha própria força, com a força do meu braço. Eu preciso confiar que Deus está trabalhando no meu coração, que Ele está moldando a minha vida e me capacitando para fazer aquilo que Ele deseja que eu faça da forma que ele quer que eu faça. Então, esse confiar em todas as facetas do nosso dia, né, que eu acho que é um desafio e uma lição que fica para nós.
Perfeito.
Eu coloquei algumas coisinhas, mas a última que me veio à cabeça depois foi a que mais eu fiquei matutando em cima dela enquanto a gente ia conversando. É, uma lição grande que eu acho que a gente pode tirar de Ruth é a submissão, né? Ela foi muito submissa e é um exemplo, eu acho que é um exemplo muito bom de como a submissão deveria acontecer de várias facetas. Porque a gente tem hoje em dia essa grande discussão da submissão da mulher e muitas críticas à submissão bíblica, de pessoas que não estudam a fundo o assunto, mas assim, rola, né, essa grande crítica ao redor disso, desse tema. E eu acho muito legal que aqui é uma escolha dela. Ela escolhe seguir a sogra, então ela se submete à sogra durante esse momento. Ela segue a sogra, ela escuta os planos da sogra, ela faz as coisas que a sogra está pedindo para ela, assim. Então é uma escolha dela. E depois é uma escolha dela também se submeter a Boaz. E em todos esses momentos ela escuta muito esses conselhos das pessoas que estão cuidando dela e as pessoas que ela escolheu, né, seguir e se submeter. E por outro lado, mostra também como deveria ser o homem que recebe essa submissão, né? Então mostra esse lado de Boaz, que ele era realmente, ele foi um homem muito piedoso com ela. Ele foi realmente que é a palavra Goel que entra, do resgatador. E dá pra gente até fazer aquele paralelo de que a esposa deve se submeter ao marido, assim como a igreja submete a Cristo, e o marido deve morrer pela esposa, assim como Cristo morre pela igreja. E ele é um marido piedoso, ele cuida dela, ele mostra, inclusive, como ela deve ter visto nele algo diferente, porque ela tava vindo de uma cultura pagã. Então ela vê ele, ele protege ela, ele fala para ninguém encostar nela. Mostra realmente como a mulher era tratada numa região onde as pessoas eram fiéis a Deus, num homem que era fiel a Deus. Ele mostra que o comportamento dele é diferente e ele trata ela bem. Ele acorda ela antes do sol nascer para ninguém pensar nada dela, ele pensa na reputação dela. Então, assim, é muito bonita a forma como ele realmente cuida dela. Então, a submissão dela, a escolha dela de submeter a ele, encontra um coração piedoso de um homem que está cuidando dela. E é esse encaixe perfeito que eu acho que a gente pode realmente usar como exemplo, né, para o que a Bíblia quer com a submissão, né?
Perfeito.
Outra coisa que eu. Duas outras coisas que eu notei foi em relação à família. É que a gente não tem parentes por acaso, né? O nosso sobrenome não é por acaso. Então, é muito bonita essa relação dela com a sogra e como ela escolhe abraçar essa família que ela entrou, né? Então, ela abraça com tudo, ela realmente dá valor a isso. E como o testemunho dessa família foi realmente valioso. Então, a gente às vezes acha que o jeito que a gente está vivendo no dia a dia não está impactando tanta coisa, mas esse tempo que ela viveu com Elimeleque, com Ruth, com Malon, foi o suficiente para impactar muito a vida dela, para ela largar tudo. Então, o jeito que a gente passa nos nossos dias e a nossa fidelidade realmente em fazer o que Deus nos chamou para fazer impacta muitas vidas. É um testemunho mesmo, né? E é isso que fica.
Nossa, eu gostei muito disso que você falou de Boaz, porque tem essa parte de Ruth e também tem essa questão de Boaz de que fica como um modelo também, né, para mulheres solteiras, enfim, né, de um ideal assim de homem piedoso na Bíblia, né? Realmente ele protege, ele se preocupa com ela, com a reputação dela. Bem interessante. Eu coloquei essa questão do trabalho, como a Geise falou, já falou de forma perfeita e completa, é realmente isso, a gente trabalhar, mas confiando na soberania, né, confiando que Deus é quem dá, Deus que dá a força até para o trabalho. E outras duas coisas, assim, que me chamaram a atenção, que pode acrescentar aí, é a questão de que Deus age no tempo dele, porque me chamou a atenção que ela chegou no começo da temporada, né, de trigo, no começo da temporada da colheita de trigo e cevada. E Deus só foi mudar a situação delas no final, quando já estava acabando. Tanto é que Boaz estava lá justamente fazendo isso, né? No final da temporada ali, quando eles se encontram, quando ela dorme nos pés dele. Então, ela perseverou, né? Eu acho uma boa coisa para a gente levar dessa história é a perseverança de Ruth. Ela continuou trabalhando dia após dia, mesmo que a situação aparentemente não estava mudando aos olhos dela, e de fato não estava, mas Deus trabalhou depois tudo isso, né? E a situação mudou. E poderia não ter mudado também, mas a questão é que ela não abandonou a fé dela, né? Ela continuou perseverante. E Deus agiu no tempo dele mesmo, não foi logo no comecinho, não foi logo que ela chegou, demorou um tempo. E outra questão também que eu gosto nessa história é o contentamento, sim, e a humildade de Ruth, porque ela poderia ter reclamado do tipo de serviço que ela estava fazendo ali, né? Porque ela estava ali recolhendo espiga, e a gente não sabe de que situação ela saiu em Moab. Poderia ser algo inferior para ela, poderia ser um rebaixamento, vamos dizer assim. Mas ela não reclamou, né? Era um emprego honesto, né? Vamos dizer assim. E isso também fica para a gente hoje, na maternidade, por exemplo. A Geise, né, estava até dizendo que ela trabalhava fora, né, e depois se dedicou ao lar exclusivamente. E eu acho que muitas vezes nesse movimento, ou mesmo sem ter trabalhado fora, a gente pode achar que o trabalho no lar é inferior, tipo, é menos digno. E a gente tem que, não, a gente tem que ser contente com a situação em que Deus nos colocou, independente de qual seja, né? E realmente humildes, porque Deus está trabalhando na gente, na nossa vida, independente de que trabalho a gente esteja fazendo, né? Desde que seja honesto e que a gente esteja realmente debaixo da vontade de Deus, então tá ok, né? E trabalhar é algo bom, né? Algo justo.
Naquele livro, A Liturgia do Ordinário, ele tem uma frase muito boa que lembra essa questão do trabalho. Ele fala que o próprio Deus estará tirando leite das vacas junto com o fazendeiro que está tirando leite das vacas, e é isso que ele foi chamado a fazer. Então é isso, a gente passou pelas perguntas e foi um momento muito gostoso aqui de refletir com vocês sobre a história de Ruth, aprendi muito com vocês. E eu queria pedir para a Jay fazer uma oração, por nós que estamos aqui aprendendo, tendo nosso coração moldado, pelas pessoas que estão escutando também, tendo seus corações trabalhados por Deus, que as nossas palavras aqui sejam usadas como instrumento por Ele.
Amém, vamos lá. Querido Deus, primeiramente, Pai, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, porque o Senhor é resgatador, o Senhor é Goel, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, Pai. Como é bom poder ler as Escrituras e te conhecer melhor, Senhor. Obrigada pela revelação de quem tu és na tua palavra, Senhor. Isso é uma graça tão grande e nós queremos sempre nos lembrar disso, Pai, e sermos despertas e termos fome pela tua palavra para te conhecer cada dia mais, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha realmente tocar os nossos corações, que nada, nenhum desses conhecimentos fique apenas na nossa mente, Pai, mas que venha para nossa alma, para o nosso coração, para trazer transformação real nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo transforme tudo aquilo que nós dizemos que aprendemos com o livro de Ruth, Pai, em transformação real, Pai. Que a gente tenha, através do Teu Espírito, através da Tua graça, Senhor, a força para abandonar o egoísmo, para abandonar a preguiça, para abandonar a murmuração, para abandonar o controle, para que a gente possa realmente confiar em Ti, Senhor, acima de tudo, e saber que a Tua soberania é completa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Senhor. Nós te amamos, Jesus, e engrandecemos o Teu nome. Eu quero também agradecer pela vida das Rebecas, Senhor, que tem esse ministério tão bonito, Senhor, de trazer a tua palavra para outras mulheres e peço que o Senhor continue usando a vida delas, Pai, para que elas possam realmente falar mais do teu evangelho por onde elas forem, que esse podcast chegue onde precisa chegar, que o Senhor use realmente o trabalho delas e a fidelidade delas para a tua glória, Senhor. Em teu nome oramos. Amém.
Amém.
Amém. Ai, gente, foi muito bom.
Obrigada,
Foi
foi um
muito bom.
prazer. Muito obrigada, meninas, por me chamar. Foi muito legal, diferente ser entrevistada.
Verdade, né? Ah, inclusive, para deixar aqui registrado, né, o Instagram da Geise é @mãespelagraça, quem não conhece ainda. E sigam lá, porque sempre tem post novo, também tem recurso, né? Tem às vezes uns materiais gratuitos. É muito bom. E também o podcast dela.
Não, será um prazer receber quem for chegando aí. Eu tô tirando uns dias de folga ali do Instagram, mas logo, logo eu volto.
Foi muito bom mesmo ter você com a gente. Nossa, foi um tempo muito gostoso. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E realmente fica a indicação, para as mamães aí. Realmente, Mães pela Graça é um ministério muito lindo. E que Deus continue te abençoando e continue te usando. Com
Amém.
esse seu jeito tão especial e tão gracioso de falar,
Ah,
realmente dá um quentinho no
obrigada.
coração, assim. Vários dos seus posts me ajudaram muito, já até mandei posts para várias amigas.
Ah, obrigada.
Realmente espero que Deus continue te abençoando, te usando. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje.
Imagina, prazer.
E até então, o próximo episódio.
Até o próximo episódio.